quando as palavras surgem inteiras da sala.
Para falar com rigor também.
As vozes dizem esta taverna larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Uma origem comum cuja derivação decorre das vicissitudes políticas e culturais das sucerâneas e reinos da velha Ibérica. A norte, a longa duração no tempo, antes de Roma, com ela e depois dela, e depois os moçárabes e as entidades políticas medievais. Como se vai do galaico-português para o galego e a língua de Camões? Também ele com ancestralidade nesse norte de Portugal? Uma conversa com o investigador Marco Neves a propósito do livro com uma pergunta. O galego e o português são a mesma língua?
Todo o livro é um percurso até chegar à resposta final e eu não queria revelar o fim, isto é como um filme. Queria que ficasse algum suspense. Agora, uma coisa curiosa e que talvez seja uma surpresa para algumas pessoas, não para todas, é que a pergunta se faça. Ou seja, não é assim tão habitual em Portugal ouvirmos esta pergunta, enquanto que na Galiza... Há muitas pessoas a fazer a pergunta e a dar respostas diferentes, uns que dizem que não, outros dizem que sim, mas o que é curioso é que cá nós às vezes nem sequer sabemos que há esta preocupação com a nossa língua, numa região que não faz parte de Portugal, é uma região de Espanha, e que está aqui tão perto e que nós desconhecemos e que não sabemos sequer que tem esta grande discussão antiga sobre a relação do galego, da sua língua, com a nossa.
Porquê que então surge esta questão, principalmente na Galiza?
Se nós olharmos para a origem da nossa língua e para a história da nossa língua, vemos que o português, que é a língua que nós chamamos português com toda a legitimidade, porque é a nossa, né? Surge não só no norte de Portugal, mas também na Galiza, ou seja, e surge antes até de haver um reino com o nome de Portugal. Este material linguístico que deu origem ao português manteve-se na Galiza e continuou a ser falado, e há, portanto, uma proximidade muito forte entre aquilo que os galegos falam e aquilo que nós, portugueses, falamos. Agora, é claro que estamos a falar de uma divisão política muito antiga, das mais antigas do mundo. Temos uma fronteira muito antiga entre o Norte e a Galiza, e esta divisão tem consequências linguísticas. O que eu acho mais curioso é que, sendo uma divisão tão antiga, acaba, mesmo assim, por ter consequências linguísticas que não levam a um afastamento absoluto do que se fala dos dois lados. E ainda hoje é perfeitamente possível conversar entre galegos e portugueses sem que tenhamos de aprender a língua do outro lado. E é por isso que há esta questão. É por isso que alguns galegos perguntam, então, não será que devíamos considerar ainda o que se fala de um lado e do outro a mesma língua? E levam isto a um ponto, levam isto, digamos, levam esta ideia tão longe que acabam por escrever, estes galegos em particular de que eu estou a falar, que são os reintegracionistas, acabam por escrever galego com ortografia portuguesa, que é uma coisa que nós também muitas vezes não conhecemos cá em Portugal e que é uma surpresa. Por exemplo, a editora onde o livro foi editado, uma editora galega, publica vários livros na nossa ortografia e que nós dificilmente olhamos assim de forma rápida para o texto e diríamos isto não é português. Depois, com mais tempo e com mais análises, vemos que a sintaxe é um pouco diferente, não é exatamente aquele português que nós usamos em Portugal, no entanto a ortografia é a mesma. Isto é curioso, não é possível fazer isto com outras línguas. Se nós escrevêssemos castelhano com a nossa ortografia, aquilo não era português, não pareceria português. O próprio mirandês, a outra língua reconhecida em Portugal, usa uma ortografia muito parecida com a nossa, e no entanto nós olhamos para aquilo e vemos que não é português, é facilmente distinguível. No que toca ao galego, quando usam uma ortografia à portuguesa, o que sai é uma coisa muito, muito parecida com o português, o que é curioso e, mais uma vez, é uma das razões pelas quais esta pergunta é perfeitamente legítima, seja qual for a resposta que lhe demos.
O que é que aproxima o galego do português e o que é que separa o galego e o português.
Assim, o que aproxima é essa origem comum e esse material comum linguístico que, apesar de ter mudado ao longo dos séculos, se mantém vivo, ou seja, há uma proximidade que, aliás, é muito mais visível nas palavras populares, no que é falado na rua, não tanto nas normas. O galego tem uma norma e o português tem outra norma, e as normas estão, de facto, bastante afastadas hoje em dia. O vocabulário que foi escolhido para a criação da norma do galego, que é uma norma relativamente recente, criada nos últimos 40 anos, estes materiais escolhidos, digamos assim, muitas vezes estão um pouco distantes daquilo que nós usamos cá como norma. Por outro lado, quando vamos à rua e ouvimos, ou por exemplo, quando vamos a uma aldeia galega da zona mais rural e ouvimos aquilo que as pessoas dizem quando estão a falar galego, como todos sabemos, também todos falam também castelhano, mas quando estão a falar galego, usam palavras muito parecidas com as palavras populares do português, principalmente do português do norte. Há vários exemplos, e são exemplos que variam também de zona para zona, ou seja, o galego tem uma grande variedade lexical, e o que também acontece do nosso lado, mas lá ainda é mais pronunciada. Mas posso dar só o exemplo, por exemplo, da palavra, e esta tem uma palavra da norma do galego, a palavra auga, que é água, não é? Que está distante da nossa distante, não, é diferente da palavra que nós usamos como norma. No entanto, é uma palavra que em Portugal é usada no registro mais popular em certas zonas do país. Portanto, quando vemos estas ligações, que por vezes não são através da norma, mas através do uso popular, notamos essa proximidade que por vezes está um pouco escondida pela questão da diferença entre as normas.
Como referiu, os galegos, da parte de alguns galegos, há esta vontade de aproximar o galego do português. Uma das coisas que acontece, por exemplo, é que eles também quiseram contribuir para o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa.
Sim, os reintegracionistas defendem que o galego é uma variante de uma língua que é chamada na Galiza galego e é chamada português nos outros territórios, e por isso, quando há algum movimento internacional para, de alguma forma, trabalhar na língua, seja ele qual for, estes galegos, que não deixam de ser, há que reconhecer, uma minoria, não é? Mas uma minoria muito empenhada nas questões linguísticas, querem participar e querem que digamos, o léxico e a sintaxe galega sejam reconhecidas como parte da língua portuguesa, da língua internacional, que tem o nome português em Portugal, no Brasil e por aí fora. Portanto, essa vontade dos reintegracionistas de participar em qualquer movimento que relacionado com a existência internacional do português é antiga e vai continuar, certo?
Refere que existe esse grupo integracionista. Mas esta vontade de aproximar cada vez mais o português do galego ou o galego do português, é uma vontade generalizada na Galiza ou provoca algumas quesílias e divisões?
Sim, é assim. Cá o problema desta pergunta que eu faço no título do livro é o desconhecimento. As pessoas não conhecem, por isso também não levanta grande polémica, porque não é sequer conhecida. Na Galiza há alguma resistência, porque estamos a falar de uma relação de linguística, é certo, mas uma relação entre a Galiza e um país que é estrangeiro, e por isso levanta alguns setores da sociedade galega que não veem com muito bons olhos esta aproximação. No entanto, em geral, mesmo, por exemplo, quem defende a norma do galego atual, ou seja, a norma que tem uma ortografia distinta do português, que tem uma ortografia mais próxima do castelhano e que tem opções vocabulares que também distinguem o galego do português, mesmo este, em obras académicas que podemos encontrar com alguma facilidade, defendem que quando o galego tem, por exemplo, de criar uma nova palavra, por qualquer objeto que surja, muitas vezes deve ir, em primeiro lugar, ao português procurar qual é que é a palavra usada em português. Portanto, isto na teoria. Na prática, depois, de facto, acabam por ser afastar, mas digamos que entre aqueles galegos que estão empenhados nas questões linguísticas, tanto do lado dos reintegracionistas como do lado dos que defendem a norma atual da língua galega, existe uma vontade mais ou menos concretizada de aproximar o galego do português, porque sabem que a relação, que a origem do galego é comum à origem do português. Agora, no dia-a-dia, na população que está nos cafés, nas ruas, em casa, se calhar há uma parte significativa que tem uma imagem negativa de Portugal e, portanto, não quer esta proximidade, ou então não nem sequer acha que deva ser reconhecida. Por outro lado, há que dizer que na prática, eu fiz esta experiência ainda há pouco tempo quando fui falar deste livro na Galiza, uma grande parte dos galegos que encontramos, se fizermos nós o esforço de falar, se calhar, às vezes um pouco mais devagar, falam perfeitamente connosco e conseguem comunicar bem. E, aliás, ficam bastante zangados, eu percebi isto, quando um português passa para o espanhol ou para o portunhol e tenta falar em castelhano com um galego. E por isso, apesar de todas estas, digamos, estes problemas que se calhar têm que ver com a imagem que nós temos sempre dos estrangeiros, apesar disso, reconhecem esta proximidade e querem usá-la no dia-a-dia quando falam com o português.
Marco Neves, sobre o livro O Galego e o Português São a Mesma Língua, das flores do verde pinho de Pero Meogo Cuevo à sombra, podemos dizer, das raparigas em Frol até ao livro do desassossego e ao mais de uma literatura e de uma língua de séculos. Marco Neves.
No que toca ao galego, portanto, há a situação é bastante complicada em toda a Espanha, mas em geral há três línguas que são línguas regionais e que têm uma força bastante grande, que é o catalão, o basco e o galego. Depois há outras línguas, mas que não estão tão desenvolvidas. No que toca ao galego, não há da parte do resto de Espanha, digamos, tanto medo, porque não há um movimento independentista tão forte como há na Catalunha, como nós sabemos, e no País Basco. Apesar disso, há sempre resistências, há sempre um certo desprezo, principalmente pela língua. A língua é muito associada aos falados rurais, aos falados menos prestigiados, mas não há digamos, eu pelo menos não noto, e poderei, obviamente não sendo galego, não conheço a situação de forma tão profunda, mas não noto que haja uma resistência tão grande como há no caso do catalão e do basco. Por outro lado, o governo regional da Galiza defende a língua e em geral, seja, qualquer que seja a tendência política que está no governo, pelo menos de forma retórica, diz que a língua é para ser defendida, e ela é ensinada nas escolas e é ensinada a todos os galegos, falem ou não depois galego na prática. O que se passa depois, ou seja, isto é uma situação recente, nos últimos 40 anos, o galego não era ensinado nas escolas, não era reconhecido oficialmente, não era a língua oficial da Galiza, e hoje é uma das duas línguas oficiais da Galiza. Por outro lado, na prática, naquilo que se fala no dia-a-dia, temos uma situação inversa. O galego era, das três línguas de que eu estava a falar, do catalão, basco e galego, o galego era a que era mais falada pela população até há relativamente pouco tempo. Até aos anos 80, 90, uma larguíssima maioria da população galega falava galego no dia-a-dia, mesmo que depois escrevesse em espanhol. Mas esta situação está a inverter-se com uma velocidade muito...
Mas porquê?
Há várias explicações, provavelmente tem que ver com a tal falta de prestígio que a língua tem, que tinha e tem ainda, em comparação com o basco e com o catalão, talvez com a própria urbanização, muito recente, mais recente na Galiza do que nas outras regiões. Há aqui várias explicações e eu confesso que não sei muito bem porque é que há esta... Não tenho uma explicação única que possa dizer é por causa disto, mas é um facto estatístico muito marcado. Ou seja, se olharmos... Há um gráfico que eu apresento aqui no livro. Se olharmos para as idades da população e para o uso do galego nestas idades, temos uma situação curiosa. Os galegos com mais de 70 anos falam... Se calhar aproximadamente 70% falam galego no dia-a-dia, mas se olharmos para os galegos que têm 20 anos, se calhar, e isto é uma coincidência numérica, acaba por ser à volta de 20%, ou seja, estamos a falar em poucos anos, ou seja, e um fenómeno que pode ser observado ainda hoje, se olharmos para as tais diferentes idades dos falantes dos galegos, aliás, há esta diminuição muito marcada e rápida do uso da língua, ou seja, num dos territórios onde a nossa língua nasceu, aquilo que descendeu dessa origem, assim, aquilo que hoje se fala na Galiza e que tem a mesma origem que o português, está a desaparecer. Portanto, e está a desaparecer a uma velocidade muito marcada. E por isso é que estes galegos mais interessados na sobrevivência da língua, alguns deles, os tais reintegracionistas, acham que a ligação ao português pode ser uma forma de ajudar a que o galego se mantenha, porque pelo menos mostra à população que é uma língua que a sul da fronteira acabou por se tornar uma língua não só falada, escrita, com uma literatura muito, muito importante e ainda por cima uma língua que depois se expandiu e que é falada depois pelo resto do mundo. Acaba por ser quase uma forma de... uma perspectiva diferente sobre a língua. Ou olham para o galego como uma língua regional e que está a morrer, ou olham para o galego como uma das variantes de uma língua internacional e que está longe de estar a morrer.
E do lado de cá da fronteira, do Sim. lado, é o melhor, não apenas do lado de cá, mas a comunidade de países de língua portuguesa, como é que olham para o galego? Acolhem o galego como, lá está, uma variante do português, ou olham para isto e para esta questão com alguma estranheza?
Eu, a experiência que tenho, e é uma experiência individual, não fiz nenhum estudo sobre isto, nem a experiência que tenho é que olham com alguma estranheza em geral, mas depois aceitam que haja instituições galegas que participem nas várias reuniões e em todas os processos de relacionados com a existência do português enquanto língua internacional, mas acaba por ser uma aceitação muito, como é que eu ia dizer, que não tem consequências práticas depois no discurso, no dia-a-dia. E não é nada de estranhar, quer dizer, nós não aprendemos na escola que há esta relação próxima entre o galego e o português, não aprendemos em Portugal, não aprendem os brasileiros, não aprende ninguém, quer dizer, acaba por ser um pormenor, algo curioso, que nós podemos olhar com mais ou menos estranheza, mas que não faz parte do discurso habitual da língua e não faz parte dos conhecimentos habituais sobre a língua portuguesa. E por isso é normal que, aceite-se ou não, depois quando se faz um discurso sobre a presença do português no mundo, não me lembro de ter ouvido um discurso destes e que a Galiza tivesse sido referida, posso estar enganado, mas não me lembro.
Então voltamos exatamente à questão que dá título ao livro: o galego e o português são ou não a mesma língua?
O que eu posso dizer, que eu digo no final, dou duas respostas. A primeira é uma resposta que os galegos riem muito porque é um, digamos, na imagem que os espanhóis em geral têm dos galegos, um dos estereótipos mais comuns é que os galegos são indecisos. Que os galegos não sabem dizer que sim ou que não perante uma pergunta. E por isso os galegos riem-se muito quando eu digo que uma das respostas a esta pergunta é depende, porque é uma resposta que eles dizem que é muito galega, porque não diz que sim nem que não. Por outro lado, eu acabo o livro dizendo que eu, por exemplo, já fui muito à Galiza e tenho uma relação pessoal forte, não por motivos familiares, mas apenas porque comecei a interessar-me por esta questão e comecei a investigá-la um pouco mais a fundo. Já fui muitas vezes à Galiza e tenho muita dificuldade em aprender galego. Ou seja, não, tal como eu também não consigo aprender português do Brasil, não começa, acho um pouco estranho começar a querer imitar o sotaque. Com o galego eu tenho uma reação que pode ser ou não, como é que eu ia dizer, comum a outras pessoas, mas não consigo aprender galego. Ou seja, falo português talvez um pouco mais lento, porque a nossa pronúncia, principalmente no sul do país, é uma pronúncia um pouco fechada e difícil para os galegos entenderem, mas falando mais devagar não me ponho a tentar falar galego. Isto não é uma decisão minha, é uma consequência daquilo que eu noto no que toca à proximidade. Ou seja, acabo por olhar e usar a minha língua, quando estou a falar com galegos que falam galego, como se fosse a mesma língua dos meus interlocutores. Portanto, esta é a resposta que eu posso dar.
Marco Neves, sobre o seu livro... O galego e o português são a mesma língua?
Padre nosso, pequenino, que tem a chave do menino, quem lhe deu, quem lhe daria? São Pedro, Santa thank you.
Menino, Madre Deus. Não é sobre as odes de Píndaro, os heróis de Olímpia refulgindo como deuses efêmeros com as suas coroas de louro, quando a poesia emanava dos mistérios primordiais. Paula Torres de Carvalho conversa sobre o manual de comunicação do Comitê Olímpico Português. O que será isso?
Portanto, isto foi uma iniciativa que eu acho muito louvável do presidente do Comitê Olímpico, José Manuel Constantino, de criar um guia orientador da linguagem utilizada no organismo para, precisamente, facilitar a comunicação do organismo internamente e com o exterior. Parece-me uma iniciativa muito louvável, porque, de facto, não existe nenhum manual semelhante em nenhuma instituição do género. De forma que foi uma medida muito positiva, não é?
E como é que foi depois desenvolvido?
O manual é dividido em três partes fundamentais. Uma tem a ver com os termos, os procedimentos relativamente à comunicação interna dentro do Comitê Olímpico de Portugal, com algumas normas de comunicação entre os colaboradores e os trabalhadores, os funcionários do Comitê, relativamente aos vários... Às várias formas que eles têm de proceder e de comunicar, portanto, no fundo, estipular as principais regras de comunicação entre eles.
Inclusive é de linguagem.
De linguagem, sim. É que, portanto, o manual é um guia da linguagem que deve ser utilizada em termos de comunicação. E, portanto, por exemplo, as normas relativas aos ofícios, às normas de serviço, como é que devem ser redigidas, como é que deve ser feita a comunicação com o funcionário. E, portanto, tem um capítulo referente precisamente estas normas de procedimento e de comunicação entre os colaboradores, as chefias, etc. Depois tem outro capítulo que diz respeito à forma como deve ser estabelecida a comunicação com o exterior, portanto, a comunicação externa, e que diz respeito aqui em relação à comunicação com os parceiros, em relação à comunicação com os atletas, e tem, de facto, uma parte muito importante que diz respeito à forma como deve ser realizada a comunicação com os órgãos de comunicação social em geral. Portanto, tem a ver com a imagem externa do Comitê Olímpico. Aliás, este manual, de facto, surgiu pela necessidade de promover a imagem externa, a imagem do Comitê Olímpico de Portugal.
Paula Torres de Carvalho sobre o manual de comunicação do Comitê Olímpico de Portugal.
Quantas palavras?
Uma pergunta para Sandra Duarte Tavares. Como se deve dizer? Sabes que feriados vão haver ou sabes que feriados vai haver?
O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, feriados não é o sujeito dessa frase, mas sim o complemento direto e, portanto, só se conjuga na terceira pessoa do singular. Há feriados no presente indicativo. Houve feriados no pretérito perfeito indicativo. Havia feriados no pretérito imperfeito. Se o verbo haver for acompanhado de um verbo auxiliar, neste caso o verbo ir, vai haver, que confere ao verbo haver a ideia de futuro, mantém-se a regra do uso da terceira pessoa do singular, pois não se trata da ação de ir, mas da situação de haver. Portanto, vai haver feriados, é a estrutura correta. Vai haver no singular, ainda que a expressão feriado esteja no plural.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Camilo Peçanha. Não sei se isto é amor. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, crê. Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito. E nunca te escrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito, como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo. A tua cor sadia, o teu sorriso terno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que inerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar a boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor? Não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia, talvez, de te saber doente.
Camilo Peçanha, na voz da atriz Irene Cruz, um dos nomes maiores da poesia em língua portuguesa de qualquer século. Camilo Peçanha jaz no cemitério do Arcanjo São Miguel, em Macau, em Os Afluentes do Silêncio. Eugénio de Andrade refere-se ao poeta de Clepsidra como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua, da sua musicalidade e profundidade. Em Macau, Peçanha tem o nome de uma rua. A memória esbate-se no tempo e o juiz, professor de liceu, fumador de ópio e amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos nesse Oriente onde se exilou. Mais contemporaneamente, Paulo José Miranda escreveu O Mal, que tem como tema a variação, o singular destino do homem e a grandeza da sua obra poética, exígua na quantidade como convém. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem, as vozes dizem da varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.